Olá, eu sou Hamilton Zica e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam no parlamento e no cotidiano dos mineiros. E às vésperas do carnaval, o nosso assunto não poderia ser outro. Hoje eu converso com o Kerison Lopes, que é vice-presidente da Liga dos Blocos de Santa Teresa, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, e também fundador de vários outros blocos, como o Volta Belchior. Bem-vindo ao Sem Protocolo,
Kerison. Muito obrigado pelo convite.
Política, carnaval, qual que é a relação?
Total. Ainda mais o de Belo Horizonte, que nasceu como um gesto político de rebeldia da juventude naquele período do final de 2009, 2008, né? Que, na verdade, refloresceu esse carnaval de Belo Horizonte. Foi uma manifestações políticas, né? Em contestação no período, que foi sendo nascedouro desse novo carnaval que hoje reúne aí milhões de pessoas.
E quais locais, né, da política no carnaval de BH atualmente?
Continua político. A gente consegue manter, apesar desse grande crescimento, os blocos cresceram enormemente, mas a gente tem um compromisso, né, com princípios, né, de democracia, de igualdade, sem nenhum tipo de preconceito, sem violência. Então, nós conseguimos manter o carnaval, apesar de muito grande, né, cresceu enormemente, mas ainda com os mesmos princípios de quando nós começamos a reflorescer esse carnaval, como eu te disse.
O que, que mudou? Fantasia, música? O que, que mudou nesse período todo? Que, inclusive, Belo Horizonte teve uma época que era comparado até com São Paulo, né? Não tinha carnaval aqui, e agora voltou com força total. O que, que fundamentou isso?
Então, eu acho que são etapas que Belo Horizonte viveu em relação ao carnaval. Na década de 70 e 80, aqui teve um carnaval muito forte de passarela, de escolas de samba. Não era, São Paulo não era o segundo do Brasil, era Belo Horizonte. Primeiro Rio de Janeiro, claro, e segundo era Belo Horizonte. Tanto que o desfile aqui é na terça-feira, porque saía muita gente das estrelas do Rio para vir desfilar em Belo Horizonte na terça. Então era muito forte esse carnaval. Depois, por um abandono do poder público, esse carnaval de passarela, de escola de samba, se esvaziou. E aí depois, no final ali da década de 2010, né, a partir desse movimento político que eu citei, começou a reflorescer um outro tipo de carnaval, que é o carnaval de blocos de rua, que começaram com uma contestação, com alguns blocos pequenos se juntando, e esses mesmos blocos foram crescendo, crescendo, e hoje, hoje já é o terceiro destino de turistas no Brasil no período carnavalesco.
E a sua história com o carnaval? Você não é de BH, não, né?
Eu sou de Bom Sucesso.
É sul do estado?
É centro-oeste.
Né? Centro-oeste.
Centro-oeste do estado, Campo das Vertentes, que nós chamamos.
E como é que começou a sua história com o carnaval? Foi lá no interior e você trouxe para BH? Como é que foi?
Isso, eu trabalhava num clube, né? Na época ainda trabalhava quando criança, mas um clube que tinha baile de carnaval, né? E outros, né? Então eu comecei a me ligar à música ali e via os blocos, os bailes de carnaval, mas na época eu trabalhava neles, eu não podia curtir. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, mudei para Contagem e Belo Horizonte, a minha relação inicial foi com escola de samba, né? Eu sou presidente de honra da escola de samba Cidade Jardim, que é a mais tradicional, a mais antiga de Belo Horizonte. Então eu comecei, desde 2008, eu entrei na diretoria, né? Ajudo nos desfiles. Então minha ligação primeira aqui foi com escola de samba. Depois, a partir de 2015, eu comecei a fundar blocos. Primeiro foi o Bloco Pescoção, inclusive dos jornalistas, né, ligado ao Sindicato dos Jornalistas, que eu era presidente na época. E aí depois, em 2016, fundei o Volta Belchior, que virou aí um dos principais aqui de Belo Horizonte. E aí fundei outros blocos e comecei a me ligar mais a esse carnaval de bloco de rua.
O Volta Belchior é o mais famoso que você criou, não é?
Ou
não?
Sim, hoje é o mais famoso.
Só para lembrar, teve o cantor Belchior, que nasceu no Ceará, né? E depois ele ficou um tempo no sul do país, mais recluso, sumido. Foi isso que motivou vocês a criar o bloco?
Exatamente. O Belchior ficou uma década desaparecido, sem ninguém ter informações. Ele quis romper com a sociedade, romper com o mundo artístico, né, que ele liderava na época, e ficou completamente, nem a família tinha contato com ele, ninguém sabia onde estava Belchior. E nós, no bairro de Santa Teresa, né, aqui em Belo Horizonte, um bairro muito boêmio, a gente sempre se juntava no Bar do Orlando, que é o mais tradicional aqui de Belo Horizonte, com mais de 100 anos, nas noites, e sempre tocava muito Belchior. E eu sou um fã empedernido do Belchior. Aí nós começamos com uma brincadeira. Vamos fundar um bloco chamado Volta Belchior, para que ele escute esse nosso clamor e ele mesmo possa voltar. Então, essa foi uma brincadeira, mas que cresceu enormemente.
E deu certo isso. Aliás, ele ficou sabendo... Quando ele faleceu, o bloco foi criado antes ou depois?
Foi criado em 2016, menos de um ano antes da morte dele.
Você sabe se ele ficou sabendo do bloco?
Ele tem uma entrevista no Fantástico, quem puser aí nas redes sociais pode procurar, onde a repórter pergunta se ele conhece o movimento Volta Belchior. Ele diz que conhece e acha que é um movimento de muito sucesso. Então, acredito que nesse movimento aí estava incluído o nosso bloco, que talvez ele ficou sabendo.
O pessoal vai de bigode, como é que é?
Exatamente, a marca principal é essa, né? E levar o bigode do Belchior. Na época tem que fazer, todos os homens fazem desse bigode, as mulheres colocam bigode postiço, é a marca do Belchior. E é uma das marcas também do nosso bloco.
Tem as músicas dele, uma delas é o rapaz latino-americano, né?
Sim.
As músicas dele são tocadas até hoje no bloco? Como é que é? O que diferencia esse bloco dos outros?
Então, as músicas do Belchior, a diferença são as letras mais profundas, né? Na verdade, o Belchior, ele se considerava um poeta com poesias musicadas, né? Então, são letras mais complexas, longas, sem refrões. Então, assim, não é fácil assimilar. Mas nós conseguimos, todas as músicas tocadas do Belchior durante o desfile são adaptadas a ritmos carnavalescos, né? Variados. Então, a gente mudou o ritmo, claro, para adaptar aquelas músicas que o forte é a letra, né? Tanto a harmonia, mas para um ritmo de carnaval. E isso deu muito certo, tanto que hoje, nossos últimos desfiles reuniram mais de 100 mil pessoas e a gente vê que são muitos fãs do Belchior, do Brasil inteiro, que vem, participa, seguem nossas redes também, estão conectados. Então, a gente chama dos Belchianes, é um movimento que tem muitos adeptos e eles se juntam no Carnaval de Belo Horizonte.
Continua só em Santa Teresa, 100 mil pessoas?
Não, então, não coube mais. Ah. A partir de 2019 foi o último que foi o desfile em Santa Teresa, né, na Rua Mármore, principal de lá. Depois, não coube mais, já tinha mais de 50 mil pessoas. Aí nós passamos a desfilar na Andradas, que é uma avenida aqui de Belo Horizonte mais larga, né? E desde 2020 nós estamos nesse espaço que consegue receber esse número de pessoas.
Agora é o seguinte, cresceu, a expectativa é crescer mais e você gosta disso? Porque tem gente que fala o seguinte, eu gosto há um tempo atrás, quando era menor, como é que você avalia isso? A nostalgia, crescer mais, o que você prefere?
O Carnaval de Belo Horizonte, das principais forças é a diversidade. Então você tem bloco de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é tipo de música. Ele é muito variado, são mais de 600 blocos, né? Tem gente que gosta de bloco menor, eu ouço muito isso. Eu ia no Belchior, no Volta Belchior quando era menor, agora eu não vou mais. Então tem gente que aí vai para outros blocos que são menores, né, que não gostam. Eu acho que eu gosto dos dois, eu acho que cada um tem o seu momento, né? E acho que o nosso bloco ser esse tamanho é uma honra para nós, né? Acho que ele é famoso no Brasil inteiro, a gente sabe, recebe mensagem, muita gente, como eu disse, vem em função também do Volta Belchior. Então, acho que a gente reunir tanta gente é importante, porque depois da morte dele, o nosso bloco definiu de ter a missão de levar a obra dele adiante, apresentar para novas gerações. Então, você reunir mais de 100 mil pessoas cantando Belchior é uma alegria para nós. Inclusive, como a própria família dele nos contou, Belchior nunca fez um show para 100 mil pessoas, a não ser quando ele cantava nos comícios das diretas. Então, nós hoje estamos celebrando a obra dele para dezenas de milhares de pessoas. Acho que isso nós estamos cumprindo a nossa missão.
A ideia de contestação se perdeu um pouco por causa dessa grandiosidade que se tornou o carnaval aqui de BH?
Não, os blocos que nasceram naquele momento cresceram e são os principais da cidade. E esses blocos mantiveram seus princípios de contestação, né, de rebeldia, né, de compromisso político, né, nos termos que eu já disse aqui. Então, eu acredito que esses blocos não perderam, né? A gente tem uma conexão entre eles. Nós, aqui existem mais de uma liga de blocos, né, mas a gente se relaciona. Então, a gente está bem unido nesse princípio de manter as mesmas características que criaram o Carnaval de Belo Horizonte.
Agora, o lado comercial, ele também gera questões da economia, no turismo, né? Quer dizer, movimenta também a cidade. Você acha que dá para conciliar isso, essa coisa mais que lembra o interior, com essa questão de volume, de comercial? Como é que você vê isso?
Então, é isso mesmo. Passou a ser o maior evento do estado de Minas Gerais,
Maior evento, gera emprego também, né?
Maior evento turístico, maior evento cultural de Minas Gerais, né? São mais de 5 milhões de foliões. Estão projetando agora um aumento e já é comprovado, né, que esse carnaval ainda vai ser maior, pode chegar a 6 milhões, são projeções oficiais de foliões, em torno de 500, 600 mil turistas que vêm para Belo Horizonte. Então, isso gera uma cadeia produtiva enorme. Então, não só os trabalhadores da cultura, né, ganham nesse período, né, conseguem trabalhar nesse período, trabalhadores diretos da cultura, mas toda a economia do turismo, que relaciona mais de 51 ocupações que são relacionadas ao turismo. Então, toda essa cadeia produtiva movimenta um grande volume de recursos, estimado em mais de R$1 bilhão, que é movimentado na economia de Belo Horizonte no período do carnaval. Isso são o quê? Dezenas de milhares de empregos gerados, né? Muita renda extra, né? Só pegar um exemplo aí dos ambulantes, né? Que a cadeia talvez é mais embaixo disso tudo, né? Os mais vulneráveis. São mais de 12 mil inscritos, se não me engano, neste ano, né? Já teve 15 mil inscritos para trabalhar como ambulantes no carnaval. São eles mesmos, tem vários relatos que mostram que é uma renda extra que eles têm, eles chamam do 13º salário, consegue acumular um pouco mais. Então, só uma das ocupações que eu relatei. Mas isso vale para toda a cadeia produtiva, que esse R$1 bilhão de reais que gira tem muitos empregos e renda de pessoas, de famílias que estão sendo sustentadas por isso.
Essa economia aí vem mais do setor privado, a prefeitura investe também. Como é que está a situação do Carnaval de BH com o poder público?
Isso é gerado principalmente pela iniciativa privada como um todo. O poder público de Minas e de Belo Horizonte, talvez ele não reconheça o papel que tem os blocos, as escolas de samba nesse carnaval. Os verdadeiros atores que construíram esse carnaval, eles não têm a mesma valorização por parte do poder público, que deveria investir muito mais, porque o retorno é muito grande. Então, nós já ouvimos falar muitos blocos que não vão desfilar esse ano porque não têm as mínimas condições financeiras. Isso é algo muito prejudicial ao carnaval. Uhum. Então, isso não poderia acontecer. A prefeitura, o governo do estado tem que investir mais, e o governo federal também, porque investe em outros locais, tem que investir aqui também, tem que investir e fomentar esses trabalhadores do carnaval, porque eles geram, eles é que movimentam e atraem esses turistas que estão vindo para Belo Horizonte. Então, o poder público faz investimento? Faz, mas, na minha visão, muito aquém do que seria necessário.
No caso da Assembleia também, o Parlamento Mineiro tem aberto espaço para essa discussão. Tem até algumas parlamentares aqui com relação direta, né, de forte atuação, uhum, junto a lideranças de blocos de carnaval. Inclusive, teve audiências na Comissão de Cultura, isso. O pessoal pedindo o seguinte: investimentos, políticas públicas, não apenas na época do carnaval, né, mas durante todo o ano, para apoiar os blocos, escolas de samba, né? Como é que você avalia essas demandas? Quer dizer, não ficar só pontualmente no mês de fevereiro ou março?
Primeiro que a Assembleia realmente já tem cumprido um papel importante nesse sentido. Eu mesmo já participei aqui de dezenas de audiências públicas que debateram o carnaval de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Em dezembro mesmo teve a última delas. Então, tem cumprido um papel importante nesse sentido. O que nós colocamos é o seguinte: o carnaval é o ano todo. O nosso bloco Volta Belchior, ele tem 200 pessoas que tocam na bateria, 50 pessoas que estão na ala de dança. Então, tem 250 pessoas que semanalmente fazem aulas, ensaios e oficinas de percussão e de dança. Isso começa em maio. Então, ao longo do ano, nós temos que arrumar local de ensaio, som, pagar esses profissionais. Então, o nosso bloco, ele funciona, assim como os outros, que têm grandes baterias, funciona o ano todo. As escolas de samba, muito mais. Porque você preparar um desfile daquele, você precisa, no mínimo, 8 meses. Então, já começa lá do meio do ano, já começa a produzir. E o grande problema é que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela encara o carnaval como um evento. Tanto é que está na Belotur, que é uma empresa de eventos e turismo. Então, ela vê o carnaval apenas como aquele período oficial, né? Que são de 20 a 30 dias, que agora, inclusive, estamos nesse período. Mas o carnaval é o ano todo, então nós temos uma reivindicação que tenha políticas voltadas de incentivo, de fomento, para que os blocos e a escola de samba tenha condições de funcionamento ao longo do ano. Uma reivindicação também que a gente faz há muito tempo é que a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura de Belo Horizonte passem a cuidar do carnaval, e não só a Belotu, porque elas têm políticas de fomento ao longo do ano.
Recurso previsto no orçamento, é isso?
É, no orçamento e outros recursos também, que além do que a Belotu disponibiliza, que é a quem, no período carnavalesco, mas que tenha recursos para sustentar essa cadeia produtiva do carnaval ao longo do ano, porque ela funciona durante todo esse período.
E como que se mantém hoje, diante desse cenário que você falou? É lei de incentivo à cultura, questão de patrocínio, na garra mesmo, tentando fazer alguns eventos paralelos? Como é que funciona?
Então, nós temos várias formas de financiamento. Estas aulas que eu estava relatando, elas são pagas, né? Tem algumas bolsas, mas a maioria dos alunos pagam, né, a mensalidade, porque eles estão tendo aulas ali. Esse valor é revertido no salário dos professores, né? Os custos de logística para esses ensaios. Então, essa é uma das formas de funcionamento. A gente também vende muitos produtos, produtos relacionados ao bloco, como essa camisa aqui, que é do comemorativa dos 10 anos. É uma forma também de arrecadação. E tem os projetos na lei de incentivo estadual. A municipal não permite projetos de carnaval. Na lei estadual de incentivo, os blocos apresentam, e nos últimos anos, duas empresas grandes têm financiado alguns dos projetos que são aprovados. Mas isso é muito aquém, porque poucos blocos têm condição de formular esses projetos na lei de incentivo, e um número muito mais reduzido conseguem essa captação. Então, essa aí são poucos blocos que têm acesso a essa forma de fomento. Por isso que nós defendemos outras formas de financiamento que sejam diretos aí da Secretaria de Cultura, do município, do estado, e que possam alimentar essa cadeia produtiva do carnaval.
Afinal, a previsão de arrecadar cerca de R$1 bilhão, né?
Exatamente.
Esse ano.
Exatamente, e isso também é outra contradição. É o único período que o setor hoteleiro de Belo Horizonte fica completamente cheio. Há pouco tempo eles falaram que já estava em torno de 90%, com certeza chega em 100% de ocupação dos hotéis no período do carnaval. Te pergunto, algum hotel de Belo Horizonte financia alguma coisa do carnaval? Nem nada.
Então, essa movimentação toda, estimada esse ano, por exemplo, R$1 bilhão, para quem faz o carnaval acontecer, não vê esse recurso de volta, é isso que você está dizendo?
Não vê, a grande maioria não vê nada de volta, e pior ainda, não tem condição nem de colocar o bloco na rua. Como eu disse, alguns estão cancelando. Então, falta esses que verdadeiramente lucram com o carnaval, a indústria cervejeira, né, indústria de bebidas, de gastronomia, o setor hoteleiro, né, que são a olhos vistos assim, os que mais lucram, eles têm que investir no carnaval, até porque o turista está vindo aqui para ver esse fenômeno cultural, turístico que nós criamos nesses anos.
A gente falou muito da questão financeira, né? Essa questão da imagem da cidade relacionada ao carnaval, questão cultural, questão de cultura, memórias, tradições, qual o impacto do carnaval nessa imagem de BH para o Brasil e também para outros países?
Então, as pesquisas de opinião mostram que o nível de satisfação do turista é enorme, né? Todos querem voltar, todos saem de Belo Horizonte querendo recomendar para que venha para o carnaval. Então, eu acho que a imagem de Belo Horizonte ficou muito mais conhecida fora do estado e mesmo fora do país, né? Houve já matérias aí, de veículos internacionais relatando a experiência do carnaval de Belo Horizonte. Então, a imagem de Belo Horizonte ela fica muito mais conhecida, e também as nossas características, a hospitalidade mineira, né? A nossa cultura, que é muito apresentada, né? Nos nossos blocos, na nossa escola de samba, nos blocos caricatos. Então, Belo Horizonte também ganha com isso. Ah, não só Belo Horizonte, como o estado todo, porque o turista vem para cá, ele aproveita, né? Vai visitar uma cidade histórica, vai visitar regiões aqui próximas ou mesmo no estado. Então, não só Belo Horizonte, mas Minas toda ganha com esse fenômeno que o carnaval se tornou.
Dá para traçar um perfil do folião aqui de Belo Horizonte? Quer dizer, tem gente daqui, gente do interior. O perfil do público aqui é muito eclético mesmo, ou dá para fazer, geralmente, essa pessoa que vem para BH?
É muito eclético, porque se tratando aí de centenas de milhares de pessoas, né, ele passa a ser muito eclético. Acho que vem muita gente do interior. Antigamente era o contrário, você lembra, né? Era o belo-horizontino que ia para o carnaval de algumas cidades que tinham carnavais tradicional. Então, tem muita gente do interior e Também um número considerável de estrangeiros, né? A gente já, as pesquisas identificam também. Uhum. E outras praças aí do país que vêm muito, né? São Paulo vem muito. Uhum. Brasília é um fenômeno uhum. muito grande de muitos brasilienses vêm para o carnaval daqui, né? Mas vem do Rio, inclusive de locais que tem carnaval mais tradicional. Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco. As pesquisas, né, que a gente já teve acesso mostram que vem gente assim, do estado todo e também do Brasil. E, inclusive, tem um número considerável de turistas estrangeiros que vêm visitar a nossa festa.
Uma das ações dos últimos anos, né, foi a via sonorizada, bancada pelo governo do estado, que está de volta agora em 2026, né?
Sim, sim.
Explica para a gente como é que é. É para ter um som mais, atingir melhor a população. Como é que funciona a via sonorizada?
Ele está indo agora para o terceiro ano. Uhum. Né? O primeiro foi em 2024. Ela foi uma forma de sonorização adaptada ao nosso estilo de carnaval. Porque se você vê o trio elétrico tradicional, ele foi feito para o carnaval da Bahia. Uhum. A banda fica em cima, uhum. porque ela é à vista dos camarotes, uhum. e o som de lado, porque os camarotes ficam ao longo da via. O nosso carnaval é diferente. A banda fica em cima do trio, fica um regente e fica a bateria atrás. E o público vem atrás, o folião vem atrás da bateria. Então, e qual que é um problema, né? Quem fica só tem acesso ao som, que consegue ouvir, quem está perto do trio, quem está mais atrás não consegue. Além de que Belo Horizonte não tem, Minas não tem, Belo Horizonte não tem uma tradição de trio elétrico, a gente tinha uma falta muito grande desse instrumento. Então, o que foi criado? São distribuídos caixas de som ao longo da avenida, uhum. né? Capta o som do trio elétrico, é enviado via rádio para uma central e distribuído para as caixas de som via fibra ótica. Então, o som é distribuído ao longo de toda a avenida, uhum. para que aqueles que vêm atrás do bloco possam, né, ter acesso e também evitar aglomeração. Então, você consegue espalhar o som por toda a avenida ao invés de ficar concentrado só no trio. Foi um sucesso e começaram com duas avenidas, agora são três. São as avenidas que têm mais desfile de blocos, uhum. foram contempladas com essa sonorização.
Então, por causa da quantidade de pessoas, do grande porte que alcançou o carnaval aqui, isso então você considera que foi uma boa iniciativa importante?
Foi excelente, então. uma iniciativa que foi adaptada e isso melhorou muito a qualidade para quem ouve e a qualidade também para quem produz.
E com relação aos mega shows, ano passado, por exemplo, teve o Alok, né, o DJ Alok na Afonso Pena. Esse ano tá previsto o show do Rodriguinho, também Luísa Sonza. Você é a favor desses shows, como houve ano passado, a previsão desse ano? Você acha que tira um pouco da característica do carnaval mineiro? Qual a avaliação que você faz?
Inclusive, na sexta-feira, todas as ligas de blocos de Belo Horizonte soltaram uma nota pública. Também podem procurar nas redes que vão encontrar. Na Se Liga, por exemplo, tem lá no nosso Instagram. Repudiando essa prioridade que o poder público, né, está dando a esse tipo de evento, né, como fizeram com a Loki ano passado, ficam divulgando, tem incentivo de dinheiro público, né, para esses, esses mega shows que estão acontecendo. Nós somos contra, como se você preparasse uma cama para outro deitar. Por quê? Por que não vieram aqui quando não tinha carnaval? Então, os blocos é que construíram esse carnaval, uhum. e os turistas vêm para cá justamente por esse diferencial, dessas qualidades que eu relatei anteriormente. Eles uhum. veem, isso que atraiu. Se quiser ver música baiana, vai para Salvador. Para que vai vir para Belo Horizonte? Uhum. Né? Então, então, isso não é característica do nosso carnaval. O investimento está saindo, os patrocínios estão saindo dos nossos blocos, escola de samba está indo para esses grandes eventos, além de uma questão de segurança. Uma das grandes características que nós divulgamos e que atrai os turistas é a segurança. Né? Vou te dar um exemplo. O nosso bloco atrai mais de 100 mil pessoas. Nunca teve uma ocorrência policial. Nunca teve um roubo de celular relatado, isso dados uhum. da própria polícia. Aí você teve o show do Alok no ano passado, né, na Avenida Afonso Pena, que é a principal aqui da cidade, e houve duas facadas. Se os seguranças e a Guarda Municipal não abrissem os portões do Parque Municipal, poderia ter uma tragédia, porque teve que escoar o tanto de gente que estava aglomerado ali. Então, isso não diz respeito ao nosso carnaval, isso não acrescenta em nada.
Até 1 milhão de pessoas na LOC, né?
Diz que mais de 500 mil pessoas. Então, isso, o que nós ganhamos com isso? Até porque o turista não vem para cá. O Alok não tinha anunciado que ia ter show aqui. No meio do carnaval que ele avisou, então o turista já estava aqui. Então, eles vêm agora... surfar nessa nossa onda, né? Sendo que não ajudaram nada e também assim, não tem relação orgânica nenhuma com o carnaval. Já disse aqui, o nosso carnaval o ano todo são blocos que têm raiz na cidade, são blocos que geram emprego ao longo do ano todo, né? São blocos que, além de tudo, estão formando aí milhares e milhares de artistas, né? De musicistas na cidade, né? Através das aulas de percussão e tudo mais. Então, nós temos uma raiz aqui. Então, chegam esses invasores aí, vem aí nos seus jatinhos particulares, desce, pega a grana aqui do carnaval e vai para outra praça. Então, isso não tem nada a ver com o nosso carnaval e pode ser, como nós temos dito, o início do fim desse carnaval que nós criamos.
Então, vamos falar desse carnaval que Minas tem, né? Qual que é o diferencial, o que destaca e a expectativa para 2026? Quem vier ao carnaval de BH, o que vai ter de marcante? Né? Já que você falou que esses os que vêm de fora aí não criaram nem vêm surfar no que foi feito aqui. Né? O que você destaca para esse ano?
O nosso carnaval vai continuar sendo no mesmo formato que nós criamos há mais de uma década atrás, só que com mobilizando um número muito maior de foliões. Então vai ter toda a autenticidade, vai ter a diversidade. Então, o turista que vem para cá, ele pode escolher o gênero musical que ele quiser. Ele vai ter um bloco que vai estar tocando esse tipo de música, né? Muitas coreografias que são feitas, a gente prepara, né, os nossos desfiles de blocos como se fossem escolas de samba mesmo, com alas, com coreografia, com cenografia. Então, são grandes espetáculos que nós apresentamos para o público, né? Todos os blocos têm essa característica, sejam os maiores, sejam os menores, prepara assim tudo com muito cuidado para apresentar o melhor espetáculo possível. Então tem a diversidade, tem a qualidade musical, né, da cultura mineira, né? E essa hospitalidade, essa receptividade que todo mundo se sente em casa, mesmo estando na rua, num bloco de rua.
Qual vai ser a agenda do Volta Belchior?
Então, o nosso desfile ele acontece sempre no sábado de carnaval, esse ano é no dia 14 de fevereiro, a partir de 14 horas, lá na Avenida Sonorizada da Andradas. Né? Esse ano nós estamos completando 10 anos, né? E o tema principal é esse. Né? A gente sempre pega um trecho de uma música do Belchior. Esse ano são 10 anos entre o sonho e o som, falando dos 10 anos do nosso bloco. Faremos uma homenagem também, porque Belchior completaria 80 anos agora em 2026, então tem também. Esse ano, diferente dos últimos, a gente vai tocar só Belchior, vamos voltar às nossas origens, né? Porque nos últimos a gente introduziu...
Você canta também ou não?
Não, é só...
Não, nem
só
o incentivo. Rapaz latino-americano?
Não, só lá embaixo, no gargarejo. Mas, então, assim, nós levaremos um desfile só falando cantando Belchior. A filha do Belchior, ela sempre vem, participa, ela é cantora também, então...
Ah, essa menina, a filha dele, então sempre...
Sempre vem, ainda já vem pelo quarto ano.
Nessa mesma pesquisa da Fecomércio, a estimativa é de que 81% dos foliões não são novatos, né? Assim como a filha do Belchior, eles voltam para participar aqui do carnaval. É sinal de que o carnaval de BH tem o que oferecer e para atrair esse turista.
Isso, as pesquisas mostram, como eu disse, que o nível de satisfação é muito alto. Então, além do turista voltar para o carnaval, ele também serve, né, para propagandear, né, divulga, traz muita gente. Né? Então, a gente, lá nos blocos que eu participo, assim, a gente recebe muitas mensagens do Brasil inteiro, de pessoas que estão vindo, já querem comprar, já compram a camisa, já encomendam a camisa do bloco. Então, assim, são muitos e muitos turistas que vêm, gostam, voltam e ainda atrai gente mais para o nosso carnaval.
Essa camisa aí tem alguma história? Estou vendo a foto do Belchior, né?
Exato. Não, essa camisa, como eu disse, é comemorativa. Então, nela tem todas as logomarcas que nós usamos ao longo dos 10 anos. Como cada ano é um trecho de uma música, aqui tem várias músicas que nós usamos aí para o tema de cada ano. Então, é uma homenagem aqui à nossa história.
Kerson, muito obrigado pela
obrigado a você. Aqui, tá obrigado bom? Aqui, muito obrigado pela oportunidade.
Ok, nós que agradecemos. E você assiste ao Sem Protocolo aqui na TV Assembleia, pela TV aberta ou no stream. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.